Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho em Antena. A Universidade do Minho vai avançar com a reparação da cobertura do pavilhão desportivo localizado no campus de Gualtar. A informação foi avançada à universitária pelo reitor da instituição. Recordo que há cerca de um mês deflagrou um incêndio originado por um curto-circuito e na altura a presidente da Associação Académica, Margarida Isaías, denunciou problemas de infiltração e de degradação do edifício, apelando a obras urgentes. Rui Vera de Castro adianta que, além dos danos causados pelo curto-circuito, a Universidade está a preparar uma intervenção de maior envergadura.
Nós tivemos um incidente, que não foi um incidente particularmente grave, mas que teve impacto na infraestrutura, que nós não podíamos intervir sem previamente haver uma vistoria por parte da entidade seguradora. Essa vistoria foi feita recentemente e, portanto, nós temos neste momento em condições de avançar no sentido da reparação daquilo que foi danificado. Mas, em simultâneo, nós estamos a preparar uma intervenção de maior fôlego em toda a cobertura do pavilhão ginásio esportivo.
Além do pavilhão desportivo, o reitor adianta que estão também a ser reabilitados alguns quartos nas residências universitárias, sobretudo em Guimarães.
Nós tomámos uma opção de procurar alargar o número de camas que estavam disponíveis. Nessa medida, manteve-se o problema da resolução de deficiências que tínhamos em vários quartos de várias residências, particularmente em Guimarães, e está já também, enfim, estão já os procedimentos a decorrer no sentido dessa reparação. Mas tudo isto é um processo, de alguma forma, no que diz respeito à manutenção, a procurar recuperar atrasos, que correspondem àquele momento em que, de facto, a instituição não tinha condições financeiras para o tipo de intervenção que seria necessário fazer, nem havia instrumentos disponíveis para as instituições para poderem suportar essas mesmas intervenções.
Declarações de Rui Vieira de Castro, reitor do Minho, a propósito da requalificação do edificado.
O Minho em antena.
O presidente da Escola de Engenharia alertou para a necessidade de rejuvenescimento do corpo docente e de intervenção no edificado. Pedro Areses falava no 49º aniversário da escola das necessidades com que a unidade orgânica se debate, apontando ainda a crescente burocracia a que as unidades orgânicas estão sujeitas.
Necessidade de rejuvenescimento do corpo docente, de investigador e colaboradores técnicos, administrativos e de gestão é uma necessidade cada vez urgente, sobretudo olhando para o quadro de aposentações que estamos a ter, com muitos colegas a aposentarem-se. O segundo aspecto é claramente o edificado, a necessidade de manutenção do edificado, que é algo que nos preocupa muito. E depois, num outro aspecto também, ainda que mais comezinho da nossa atividade, mas com muito impacto, que é a simplificação administrativa de muitos dos processos. Portanto, por vezes temos a sensação dentro da universidade que é quase insuportável o crescimento da burocracia associada àquilo que fazemos no dia-a-dia.
Declarações de Pedro Areses, presidente da Escola de Engenharia, a propósito das fragilidades com que se depara esta unidade orgânica.
O Minho em antena.
Alunos de 58 cursos percorreram as ruas da cidade de Berço na tradicional latada. Este é um mote que os estudantes aproveitaram para deixar algumas mensagens sobre problemas que os afetam e este ano o foco esteve no alojamento. Ouvidos pela RUM, alunos de todos os anos letivos não escondem a satisfação por viverem este momento. Também familiares acompanharam de perto o percurso.
Acho que é um bocado desanimador, porque nós na altura viemos e estava muito sol, muito calor, estava de shirt, mas apesar de estar a chuva, acho que está toda a gente com um ambiente muito bom, de aguentar a chuva, os calores também, estão a levar com a chuva, mas acho que está bom. Estão na mesma, os calores não deixaram de vir, já sabíamos que as condições iam estar assim, mas eles vieram na mesma, estão a levar o corpo às balas, tal como nós, e isso é bom. Acho que é muito importante, porque eu lembro de estar aqui neste primeiro ano, estive aqui o primeiro ano, estive aqui o segundo ano, estou aqui o terceiro ano, é muito giro ver as gerações a passar, desde os mais pequenininhos, às vezes bem cardeais, e pessoas que já estão fora da universidade, já trabalham, e acho que é tradição e é muito giro ver este ambiente académico.
É um ano diferente, tipo, está a chover, nos outros anos tem sido melhor tempo, mas não é a chuva que vai parar a latada. Para o nosso curso, a latada é um evento muito importante, nós costumamos sempre fazer tudo para vencer é bastante importante para nós.
Não é fácil com a chuva, mas acho que faz parte da vida académica alatada e, portanto, acho que está a correr dentro da normalidade, acho que está a correr muito bem. Portanto, eu e o meu pai fomos para Chades e aqui na Universidade de Minho, o pai em Guimarães e eu em Braga, e achávamos por bem que ela seguisse essa tradição.
Mesmo com chuva, a latada saiu para as ruas da cidade de berço.
O Minho em antena.
Arranca no final do mês a formação para 400 profissionais previsto no projeto Crescer Seguro. A iniciativa junta o município de Guimarães, o Laboratório Colaborativo ProChild e a Fundação Belmiro de Azevedo. O objetivo passa por capacitar educadores de infância e outros profissionais de 40 creches do concelho que trabalham com crianças entre os 0 e os 3 anos. A psicóloga Raquel Corval, do ProChild, fala na necessidade de aumentar a qualidade das práticas, assim como preparar os colaboradores para uma maior responsividade cultural.
É essencialmente um projeto de formação que pretende capacitar os diferentes níveis do sistema de creches, quer os profissionais que trabalham em sala, portanto, educadoras de infância e técnicos de ação educativa, dar-lhes conhecimento, mais conhecimento sobre o desenvolvimento da criança dos 0 aos 3 e também capacitá-las para a sinalização de alterações do desenvolvimento, ou seja, darmos aqui um olhar sobre aquilo que são fatores de proteção e fatores de risco para o desenvolvimento, de forma a que elas possam estar atentas e identificar essas dificuldades e fazer um adequado encaminhamento nessas situações. E, por outro lado, capacitá-las para as práticas de elevada qualidade em creche.
A responsável dá alguns exemplos em que a atuação dos profissionais pode ser decisiva para desenvolver uma maior neuroplasticidade nestas crianças.
Tem a ver com alterações ao nível do espectro do autismo, atrasos de desenvolvimento. Portanto, podemos ter aqui uma série de alterações, não é, do neurodesenvolvimento que podem ser identificadas, ou seja, que os próprios sinais podem ser identificados desde cedo, e sabemos que nestes casos uma intervenção o mais precoce possível pode fazer a diferença, não é? Portanto, é neste sentido também de rentabilizar esta janela de oportunidade que é a neuroplasticidade dos 0 aos 3.
O projeto Crescer Seguro vai ajudar a formar 400 profissionais de 40 creches em Guimarães. O trabalho arranca no final do mês. Neste momento está a ser fechado o plano de formação, tendo em conta as necessidades apontadas pelos profissionais e orientações internacionais.
O Minho em antena.
Reduzir os efeitos secundários dos tratamentos para o cancro e aumentar a eficácia dos mesmos. Estes são os objetivos de um trabalho que está a ser desenvolvido no Centro de Física da Escola de Ciências, em parceria com a Universidade de Aveiro e de Vigo. O projeto, que conta com financiamento europeu, da FCT e do Ministério da Ciência e Inovação de Espanha, consiste no desenvolvimento de géis para a libertação controlada de dois fármacos antitumorais. Em entrevista ao Minho IID, Sérgio Veloso, do Centro de Física, explica como está a ser pensado este novo tratamento personalizado.
Aquilo que temos planeado é para que seja aplicado em tumores sólidos. Sendo um gel, temos esse benefício de ser algo que pode ser inteiramente localizado, exatamente onde está o tumor. E desta forma, conseguirmos reduzir os efeitos secundários, uma vez que todo o fármaco que será, ou grande parte do fármaco que é administrado, será localmente.
Ou seja, poderá ser uma solução aqui generalizada, digamos assim, para diferentes tipos de cancro.
Sim, com certeza. O objetivo passa mesmo por isso, termos um material que consiga agora ser adaptado facilmente a diferentes realidades, quer pela alteração do fármaco ou por pequenos ajustes dos componentes que não implicam grandes estudos, visto que já sabe como é que se depois comporta.
O nanomaterial injetável combina lipossomas magnéticos e partículas de ouro. Contudo, um dos próximos passos da equipa passará por encontrar soluções mais baratas, de modo a que este novo tratamento possa realmente chegar ao mercado.
Tentar reduzir o custo de produção deste material, uma vez que implica um enorme número de processos, portanto temos que reduzi-los, e também utilizar materiais que já estejam aprovados por entidades reguladoras, que sejam também mais baratos. Também temos como objetivo estudar as outras combinações de fármacos, para realmente avaliarmos esta capacidade de adaptação a diferentes situações, e ainda avançar para estudos pré-clínicos,
Nos estudos pré-clínicos serão avaliados parâmetros de segurança, estabilidade, solubilidade, iluminação e especificidade. Uma conversa que já pode ouvir em podcast em rumo.pt.
O Minho em Antena.
O Festival de Tunas Femininas, o Trovas, organizado pela Gatuna, está de regresso para a 28ª edição. A presidente da Gatuna, Inês Alves, explica que o evento se divide em dois momentos, com a noite de serenatas no Salão Medieval da Reitoria da Uminho, no dia anterior ao espetáculo.
O ano passado nós, pela primeira vez, fizemos o festival com duas noites, ou seja, com uma noite de serenatas a anteceder o dia do espetáculo, no âmbito dos nossos 30 anos. Este ano, como a experiência foi boa, nós optamos por voltar a fazer uma noite de serenatas, portanto, novamente, anteceder a noite do espetáculo do dia 19 de outubro. No dia 18 vamos ter a noite de serenatas novamente no Salão Medieval da Reitoria da Universidade do Minho e no dia 19 será então a noite de espetáculo no Teatro Circo.
Entre 18 e 19 de outubro, pelas 9 da noite em Braga, decorre o Trovas, Festival de Tunas Femininas. E é com esta sugestão que fecho o Minho em Antena desta terça-feira. Tudo aquilo que se passa na Academia Minhota estará de regresso na próxima terça-feira. Até lá!
Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.